O título dessa mensagem é uma pergunta. O teu Deus, onde está? Salmo 42. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Meus amados, o nome de Davi não está expresso no título desse salmo. Alguns comentaristas atribuem a autoria desse salmo aos filhos de Coré. Porém, a maioria dos comentaristas acha que é muito pouco provável isso, por conta da estrutura do Salmo, o que denota uma perseguição. Então, por isso, Davi. E aí de perseguição podem ser duas, que pode ser a de Saul ou de Absalão, seu filho. E esse Salmo, ele encontra semelhança nas nossas vidas quando nós nos vemos diante do fato que parece só, que Deus está inoperante. Como que se estivesse congelado e que permitisse que a nossa vida se enchesse de choques, de ironia, de opressões. Enfim, quando nós nos damos com o nosso pensamento e o coração como se Deus, ele estivesse se esquecido da gente, como o salmista diz: por que te olvidaste de mim? Por que você se escondeu de mim? E pode ser que seja esse o momento que nós estejamos vivendo. O salmista, ele estava vivendo isso aqui. E em meio a tantas fugas, ele já não podia mais confiar em ninguém, porque Davi, ele foi traído, perseguido como um cachorro, e teve momentos muito difíceis em sua vida. E ele não podia confiar em ninguém, porque houve momentos que ele confiou e as pessoas o traíram, a ponto de entregá-lo, dele consultar a Deus e Deus falar assim para ele: ó, foge, vai embora, porque ele vai te entregar. E Davi passou por isso. E onde quer que ele fosse, ele se encontrava confrontado com situações de opressão, de pânico, de depressão. Ele perdeu a sua liberdade de ir e vir, de cultuar, de se relacionar, como denota no próprio Salmo, ele conduzindo a multidão na procissão à casa de Deus. Então ele é muito preciso nas informações que ele traz no Salmo. E a pergunta que cabia era essa: o teu Deus, onde está? Isso aparece no versículo 3, na parte B, e no versículo 10, na parte B. No versículo 3, é ele mesmo que faz essa pergunta. Já no versículo 10, o que aparece no texto é que são os adversários que pronunciam essa pergunta diante de um sofrimento, o insultando. E o teu Deus, onde está? Vai ver, é o que eu fico imaginando, refletindo, pensando. Isso aconteceu com uma certa frequência, a ponto de estar repetindo os insultos dos outros, que com o tempo passaram a atormentar ele. Sabe quando alguém fica na nossa orelha, falando uma coisa, e no momento inicial, talvez a gente vive a negação daquilo, e daqui a pouco a gente já está tão fragilizado que a gente pega, será que ele está certo mesmo? Então pode ser que foi isso que aconteceu com Davi, diante das situações. Já aconteceu com você isso? De começar insultos, e aí aquilo que era a dúvida, o conflito, o insulto do outro, com o tempo passa a ser seu também? Essa pergunta muito grande e gritante na alma, porque essas perguntas são perguntas assim de crises existenciais. Puxa, será que eles estão certo mesmo? E na tentativa de fugir dessa opressão, o salmista ele se encontra no deserto, no versículo 1, versículo 2 do Salmo. E aí então, como nós vimos em tantas outras mensagens e aprendemos muito isso com Jesus também, é que ele fala daquilo que está à volta, daquilo que ele está enxergando, daquilo que está muito perto dele. Não daquilo que a gente vai ter que abrir um dicionário, entrar no Google, fazer uma pesquisa, mas daquilo que está diante dos olhos, que as pessoas vão saber linkar isso com a realidade. E aí ele se depara com uma cabra silvestre, que no texto aparece por nome de corça. Não é carro não, viu? É uma cabra silvestre, uma cabra montesina. E ela vem muito ofegante em busca de água, porque chega um determinado momento da estação no ano que essa cabra ela começa a andar muito ofegante em busca dessa água. Vem bramindo, tentando arrancar do ar a umidade que não encontra a água no deserto. E aí então ele olha para aquela cena e ele fala: puxa, Deus, eu estou em relação a ti, tanto quanto esse animal está em relação à água. Olha a semelhança que ele encontra nessa corça. Eu me comparo a uma corça sedenta, e não a um camelo autossuficiente no deserto da vila, porque o camelo é totalmente diferente, ele consegue acolher no seu próprio corpo água, para poder conseguir superar o deserto, a seca do deserto, e a cabra não é desse jeito, né? A cabra montesina, a corça. Essa corça é um animal de pequena estatura, arisco, e ela tem um costume migratório, então ela não para num lugar só, e ela não suporta o confinamento, então por isso que são animais silvestres, que ficam soltos. E ele, essa cabra montesina, ela tem um olfato que é muito privilegiado e que possibilita ela sentir o cheiro da água a quilômetros de distância e até mesmo se for lençóis freáticos que está muito abaixo da terra. E ela consegue ir acompanhando pelo cheiro das águas para tentar saciar essa sede. É muito interessante. E esse é o exemplo que o salmista usa para poder retratar a sua sede de Deus, da presença de Deus. E nós temos que entender muito bem o que o salmista está dizendo aqui. Porque naquele período, O santuário era a habitação de Deus. O laço sacro de comunhão com Deus. E, portanto, para o salmista, para algum, para o povo de Deus da época, estar excluído do santuário, dos exercícios religiosos, soava como se ele estivesse separado de Deus. Porque Deus está lá. Lá é a habitação de Deus. Então é óbvio que Davi, ele não cessava de fazer as suas orações, mas é necessário entender o papel que o local cultico ocupava nesse período e nessa situação. Então, não é igual hoje, que nós somos igreja onde quer que estejamos, e que enquanto nós estamos aqui, cultuando e adorando ao Senhor, tem outros que estão lá do outro lado, em casa, e que também estão lá cultuando e adorando o Senhor. Então não é desse jeito. Naquele período, a habitação de Deus se dava no lugar cultico. Era esse período que acontecia. Então, para uma pessoa e para o salmista, ele está perdendo essa liberdade de ir e vir, é como se ele tivesse separado de Deus. Meus amados, eu vivenciei isso. Em alguns momentos, melhor dizendo, em muitos momentos, visitando alguns irmãos da nossa comunidade de fé, que por conta do período que eles se encontravam, em relação à sua saúde, eles também perderam essa autonomia de ir e vir, de participar do ajuntamento comunitário. E mesmo indo lá, eu e alguns irmãos, visitando, abrindo a palavra, cantando, orando, até ministrando a ceia, a tristeza deles era inevitável. Inevitável. Porque onde que eles queriam estar? No ajuntamento. No ajuntamento. E aqui fica uma lição muito valiosa para a gente. Porque hoje, quando a gente tem autonomia para ir e vir, talvez a gente não dá tanto valor. Mas às vezes a gente se encontra numa limitação de saúde que a gente quer ir, mas não pode mais. A gente quer ir, mas não está mais em condições, depende de outras pessoas. Aproveitemos o tempo que nós temos. Aproveitemos o ajuntamento dos santos. Essa reunião de adoração, de culto, de exaltação a Deus. Nós vivemos sim um culto na vida, mas aqui é o momento do ajuntamento dos santos, de um culto comunitário, onde nós podemos juntos compartilhar força e juntos em uma única voz, em um só coração, adorar ao nosso Deus. E é muito importante essa participação. E voltando para o Salmo, onde quer que o salmista fosse, as situações lembravam o seu estado interior. Sua busca, seus questionamentos, sem respostas. Ele sai do deserto e se dirige em pensamento à região norte de Israel. Vai até o lugar onde nasce o rio Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, como descreve o versículo 6 e 7. Lá ele encontra água. Lá ele encontra água, porque é um lugar que tem água. Porém, ele continua sedento de Deus, já que a corça usada antes é apenas uma figura de linguagem. A sede dele não era dessa água comum, mas era do próprio Deus, de cultuá-lo, de estar no santuário. E lembrando do seu estado espiritual, com saudade, quando ele descreve contando até detalhes, quando a gente está com saudade é assim, a gente lembra de coisas minuciosas para descrever a nossa saudade. Quando não estamos com saudade, talvez vai faltar esses detalhes na nossa fala. Mas quando a gente começa contando detalhes minuciosos, a saudade está presente. E também se lembra do seu estado psicológico, onde ele se depara com rejeição. E aí ele conclui dizendo que um abismo chama outro abismo. A ausência de Deus, que gera saudade e logo desperta no seu psicológico a sensação de rejeição. Um caos que gera outro caos, uma depressão, outra depressão, um choro, outro choro, uma agonia, outra agonia, uma pergunta, outras tantas perguntas, um desespero, e aí então um desespero maior ainda. Porque muitas vezes quando nós estamos isolados, é assim que nós nos sentimos. Você já se sentiu assim, meu amado? Porque quando a gente está recluso, e o silêncio muitas vezes ele é perturbador, ele faz um barulho imenso na nossa alma e no nosso coração. E os caminhos de Deus, eles são insondáveis. E nós que estamos em suas mãos, em um momento tão difícil como esse que o salmista estava passando, e pode ser que você já passou e está passando por um momento como esse hoje, uma pergunta como essa, ela é terrível. E como eu disse anteriormente, pode gerar uma crise existencial. O teu Deus, onde está? Quando o sofrimento grita dentro da sua alma. Quando os dias estão muito difíceis, você olha a sua volta e não vê esperança. Você passa os dias e percebe que nada muda. O teu Deus, onde está? Existem momentos onde as respostas prontas não cabem. Porque a gente tem muita resposta pronta. Demais. Alguém vem trazer para a gente uma necessidade, falta palavras, aí a gente vem com resposta pronta. Não, mas Deus pode todas as coisas. Tem hora que essa resposta não cabe para a gente, não. Né? Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, mas vamos orar porque amanhã vai ser diferente. Tem hora que essas respostas prontas, elas não cabem. Que a teologia mais bem apurada não resolve, assim como qualquer filosofia ou conceitos formados. Tem hora que a conta não fecha. A razão simplesmente não encontra respostas. E o que resta é o sofrimento. Tem momentos que é assim. E aqui encontra-se aquele que vive à espera de dias melhores. Os pais que aguardam ansiosamente a transformação dos seus filhos. Aquele que espera que a salvação chegue no seu lar. Que restaure o seu relacionamento com o cônjuge. Aquele que luta contra uma terrível doença. Aquele que se encontra desempregado, dentre tantas outras necessidades, nas mais diversas áreas, onde nós podemos conhecer muito bem, porque nós passamos por muitos problemas, onde pode brotar esse questionamento no coração, e já em outros momentos, esses questionamentos vêm das pessoas que nos cercam. O teu Deus, onde está? É difícil, né? Não é difícil quando a gente olha o problema dentro da nossa casa, quando a gente vive o problema todos os dias, e muitas vezes surge essa questão lá no profundo da nossa alma. Às vezes algumas pessoas falam, tem pessoas que falam de um jeito que parece que é tão fácil, você não tem fé não? Eu falo, puxa, como eu queria que isso aí mudasse, se transformasse. E quem vive assim, meus amados? Em um primeiro momento começa o ciclo das lágrimas, do choro, da tristeza. Versículo 3 descreve assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Que alimento, hein? Que alimento difícil. Num primeiro momento é assim que vive, a tristeza, chorando, abatido. Num segundo momento, surge a incapacidade de louvar e celebrar o nome de Deus. Eu disse louvar, não cantar. Louvar e cantar são coisas distintas. A gente pode cantar muitas coisas, mas nem sempre a gente está louvando. O versículo 4 diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas perceba que o salmista está falando aqui do passado, não do presente. A incapacidade de louvar. Você vê as pessoas louvando, cantando à sua volta, cheio de alegria, e você não acha sentido em sua vida, em meio a cânticos que falam dos poderosos feitos do Senhor, porque você se sente alheio aos demais cristãos. Sente-se estranho nesse dado momento. Como diz aquele ditado popular, um peixe fora do aquário. Aí você se depara com questões que o Senhor fez isso, que o Senhor fez aquilo, e lá no fundo a sua alma grita assim: e eu, Senhor? E eu? Você vê a alegria do seu lado, atrás de você, do irmão que está tão empolgado e vibrando com os dias maravilhosos que o Senhor tem concedido. E você está diante dessa incapacidade. No terceiro momento, você vivencia momentos de depressão. Versículo 6 diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. É você não encontrar nada de grande no presente momento. O que restaram foram somente lembranças do passado. Lembranças da casa de Deus, dos cultos, ou seja, tudo que você consegue enxergar de bom está lá atrás, no passado. É justificar a fé no passado, totalmente alheio ao hoje. E tem gente que se prende no passado. E o passado, como diz o Vander, é referência. Ele não é direção. Mas tem gente que vive lá no passado. Lá no passado. É aquele ditado popular, né? Eu era feliz e não sabia, porque talvez não contemplava, não vivenciava, não aproveitava com todas as forças a alegria do passado. O que ficou foi apenas saudade. No quarto momento, esse que está sofrendo e passando por isso, ele começa a tentar tapar o sol com a peneira, tentando dar respostas positivas diante de um cenário que vê seu coração cheio de dúvidas. Versículo 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Bonito, né? Pena que ele continua. Versículo 9: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja como ele oscila. Ele todo devoto no versículo 8 e solta uma grande queixa no versículo 9. E meus amados, há muito dessa devoção desesperada no nosso meio. Muito mesmo. Dessa devoção desesperada no nosso meio. Muitos aleluias e glórias a Deus de boca, quando na verdade o coração está dizendo é: eu estou perdido, o que será da minha vida? Mas está lá, aleluia e glória a Deus, uma devoção desesperada. E assim muitas vezes oscilamos entre devoção e queixas, uma seguida da outra. E no quinto e último momento, está presente a convivência com essas ironias da vida, diante dos insultos daqueles que o cercam e questionam a ausência de Deus, e então não consegue dar uma resposta plausível para eles e nem mesmo para si. E olha como é forte, como descreve o versículo 10, o estado de espírito do salmista, ao dizer: esmigalham-se me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Ele não falou que quebra a perna, que já dói muito, né? Que quebra. Ele falou que esmigalha os ossos, é a maneira como ele sente, quando vem os adversários, as pessoas que o cercam, com uma queixa, né? Com a pergunta do diabo dessa, né? Perturbadora: e o teu Deus? Cadê ele? Onde está o teu Deus? Aqui é sofrimento puro. Aqui é sofrimento puro. Eu me recordo de Jesus Cristo, quando ele estava lá na cruz, preso, e as pessoas começam com aquelas chacotas, né? Desce daí! E o teu Deus? Cadê ele? Você não disse isso, não disse aquilo? Contudo, meus amados, mesmo diante de tamanha dificuldade, que não é pequena, nós podemos aprender com o salmista duas ricas lições para sabermos como reagir a esses conflitos, e eu quero compartilhar com vocês. Duas ricas lições. A primeira é enfrentar e confrontar as razões que levam a alma a bater-se. Versículos 5 e 11, na parte A do versículo, diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Meus amados, aqui é a chance de nos livrarmos da autopiedade, porque se assim não for, nós seguiremos esboçando a ideia de que, como somos fiéis, tá? Deus tem a obrigação de nos acudir. Já que nós somos crentes, cantamos, erguemos as nossas mãos, Deus deve sempre guardar as nossas vidas, o nosso corpo, de toda a enfermidade. Então aqui é a chance de nós nos livrarmos dessa autopiedade. Porque se nós vivermos imersos na autopiedade, nós vamos lançar nossa fé somente nas maravilhas de Deus. O Deus de Abraão, de Moisés, aquele que abriu o mar, que fez a água jorrar da rocha, que fazia chover maná do céu e codornizes, aquele que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, aquele que do nada faz o tudo. Então, se nós vivermos uma vida imersa na autopiedade, a gente vai vincular a nossa fé somente nas maravilhas de Deus. E para nós nos livrarmos da autopiedade, nós precisamos recordar que esse Deus, esse mesmo Deus, é aquele que provou Abraão no Monte Moriá, pedindo para ele o sacrifício de Isaque, mas que não concluiu. Quando Isaque estava lá, disposto a obedecer já, ele falou: não, para aí. Mas é o mesmo Deus. Como também é o mesmo Deus que permitiu que Ananias, mais conhecido por nós como Sadraque, que Misael, conhecido como Mesaque, e que Azarias, conhecido como Abidnego, que eles fossem lançados na fornalha ardente. Deus permitiu. Eles antes disseram: olha, nós não vamos nos prostrar e adorar essa imagem. Não vamos, porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas eles não imaginavam que ia ter esse desfecho de ser jogado mesmo, né? Jogado mesmo, a ponto de quando olhar, falar: ah, Não foi três que a gente jogou lá? Ué, mas tem uma a mais. Mas Deus permitiu. O mesmo Deus que permitiu que Daniel, que era um homem de oração, que ele fosse jogado na cova dos leões. Olha, não é um leão só não. Quando a gente vê um, né? A gente assiste um vídeo, a gente olha um leão, a gente já fica apavorado. Na cova dos leões. É o mesmo Deus de Jó. O mesmo Deus de Jó, que permitiu um estrago daqueles em sua vida, perdendo bens, filhos, servos, riqueza, saúde. É o mesmo Deus. O mesmo Deus de Jeremias. Vida sofrida de Jeremias. Desacreditado dentro da sua própria casa. Tido como muitos por louco. Não escuta ele não. Esse cara aí, ó, o que ele fala, ele não sabe de nada não. E foi esse o sofrimento de Jeremias. E de tantos outros, que se eu fosse listar aqui, a gente ficaria aqui muito tempo para poder falar de tantos homens que esse mesmo Deus que fez todas essas maravilhas, ele também permitiu esses sofrimentos, essas lutas. É o Deus que cuida do servo, mas não o exime do sofrimento. Esse é o nosso Deus. Ele cuida das nossas vidas, só que Ele não nos poupa do sofrimento. E se você está nessa situação, totalmente imerso na autopiedade, talvez seja a hora de você reconstruir a sua fé. Começando com a pergunta: quem é o Deus que eu construí? Será que esse Deus ele é fiel às Escrituras Sagradas ou a um recorte dela? Enfrentar e confrontar a alma é você dar um sentido ao seu sofrimento. Porque enquanto isso não acontecer, nós repetiremos o exemplo daquele que tenta tapar o sol com a peneira, do devoto cheio de queixas. E pode ser que o único sentido que você vai encontrar para o seu sofrimento presente seja: Ele é Deus, eu sou servo. Eu não sei, mas Ele sabe o porquê. Se esse for o sentido que você encontrar para o momento que você estiver vivendo, já é muita coisa. Mas você precisa dar um sentido para o seu sofrimento, para o bem da sua fé, para o bem da sua vida com Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês e que nós podemos aprender com o salmista é responder para si e crer que o auxílio de Deus não falha. Não falha. É o que diz o versículo 11 na parte B do versículo. Quando ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Antes de pensarmos em dar resposta aos insultos dos outros, primeiro nós precisamos responder para nós mesmos. Para nós mesmos. O socorro virá. Com certeza virá. Como o salmista responde para sua alma, nós precisamos responder para as nossas inquietações. Nós temos que crer profundamente, piamente, de que o deserto, ele é o caminho e não a morada. O deserto é o caminho. Não faça do deserto a sua habitação. Não é a morada. É o trajeto. Mas o local que Deus tem preparado é a terra prometida, não é o deserto não. Enquanto houver um ainda, porque é o que o salmista coloca, pois ainda o louvarei, enquanto houver um ainda em nossas vidas, estará tudo muito bem. Espere em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. E deixe que perguntem, que te insultem, mesmo que sejam os fantasmas que te assombram, dizendo, o teu Deus, onde está? Responda no seu íntimo, ainda o louvarei. Não no sentido de esperar acontecer algo para louvar. Não é isso, nós precisamos entender o que o salmista está dizendo aqui. Mas é no sentido de agradecer por esse específico livramento. É por esse específico que ele estava passando. Porque o ainda, ele muda tudo diante dos nossos sofrimentos. E aí, você está passando por aquela situação, eu ainda estou passando, mas eu vou voltar para louvar e para agradecer, porque esse Deus é fiel na minha vida. Eu ainda o louvarei. Então, meu amado, encerre aí a sua oração. Encerre aí. Falando bonito como o salmista falou. Dizendo assim, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque ele quase resolveu o problema no versículo 5. Se você observar, no versículo 5 do Salmo, quase que ele resolveu o seu problema. O problema foi que veio o 6, 7. Nas suas queixas e vivências, ele chega à conclusão que somente no Senhor ele encontraria consolo. Não na natureza, nem nas suas memórias, e muito menos alimentando a sua tristeza. Porque muitas vezes é assim que a gente faz, a gente fica alimentando a nossa tristeza. Meu amado, chega de questionamentos, chega de resposta pronta, chega de tentar teologizar, enfrente e confronte as razões que levam a sua alma a abater-se. Responda para si e creia que o auxílio de Deus, que esse não falha, porque não falha mesmo, não falha, ele é o Deus eterno, é o Deus que estará conosco para todo e sempre. Ele é o Deus fiel, que tem preparado o amanhã maravilhoso para todos nós. A nossa vida está diante da dimensão da eternidade. O fim é para todos sempre com o Senhor. Então o final é certo e garantido. Espere em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei e ponto. Não continue. Para por aí, encerra por aí, para por aí que você vai estar fazendo bem para a sua alma, para o seu coração, para a sua comunhão com Ele. Dê um sentido ao seu sofrimento e então descanse nos braços de Deus. Atravessemos os desertos que nos são propostos e que esses nos acrescentem maturidade e crescimento. O deserto não pode ser uma perca de tempo, porque o próprio Deus, por meio da palavra dele, fala que tem propósito nisso. Então, meus amados, aprenda o propósito do Senhor, porque pode ser que quanto antes aprendamos, mais rápido saiamos desse deserto. A gente precisa aprender, crescer e ter maturidade. Saibamos, meus amados, que Deus é quem cuida do nosso amanhã. É Ele. Descanse no Senhor.